Angola apresenta um quadro desafiador no que respeita à literacia digital. Analistas referem que, embora se tenham registado melhorias, maior expansão e abrangência dos serviços de telecomunicações no país, contudo, tais serviços não têm sido acompanhados de suficiente informação para os utentes, a fim de que estas se possam prevenir de crimes informáticos. Para o engenheiro informático e especialista em cibersegurança, Alexandre Capita, para o Sistema de Informação Nacional, as burlas constituem uma grande provocação. Falta responsabilidade das empresas que vendem serviços digitais no sentido de proverem aos utilizadores maior número de informação para se prevenir contra burlas digitais. A par disto, as operadoras de serviços de telefonia móvel em Angola também devem ser responsabilizadas pelos casos de burla devido ao fraco rigor na comercialização de números de telefones.
As burlas digitais têm sido um dos maiores desafios a nível daquilo que são sistemas de informação em Angola. E muitos desses problemas de burlas digitais em Angola deve-se também muito pela falta de informação, não é? Que os nossos utilizadores finais acabam por não ter, em detrimento também da falta da própria informação que não é veiculada a nível do sistema, a nível dos meios de comunicação. É de caráter importante que as empresas que vendem serviços digitais tenham de ter a responsabilidade, não é, de veicular informações suficientes para garantir o nível de maturidade, o nível de conhecimento dos utilizadores sobre aquilo que são as burlas digitais. Porque, entretanto, quando não há disseminação de informação suficiente para que os utilizadores ou o comprador de serviços digitais possam aprender como se prevenir sobre as burlas digitais, é um caos, ou seja, um número de burla é bem maior, com alguma facilidade, entretanto, consegue-se assim serem burladas. Hoje em dia, o que se procura fazer em algumas instituições, que também têm estado a presenciar, é disseminar o máximo possível de informações a partir dos meios de comunicação social, fora as próprias redes sociais também, em que essas mesmas organizações disseminam informações para que os seus utilizadores tenham informação suficiente de como detectar essas burlas, não é? Entretanto, as burlas digitais hoje têm sido um dos grandes desafios que temos em Angola. Mais do que as próprias empresas que vendem esses serviços disseminarem sobre a burla digitais de como prevenir-se, as próprias empresas também que são detentoras de linhas de serviços telefónicos têm também essa incumbência de irem disseminar essa informação. O que acontece muitas das vezes é as empresas que vendem serviços digitais têm essa responsabilidade, mas as empresas que vendem serviços de telefonia não têm essa responsabilidade. Possivelmente tenham esses serviços internamente, mas a nível daquilo que é disseminação externa não tem acontecido. Já é a altura da Movicel, da Africel e Movicel e Unitel em companhia começarem a disseminar mais e também a implementarem medidas rígidas de acesso aos números, não é? Ser registro mesmo, o registro efetivo que permite que em caso de qualquer burla a pessoa pode ser encontrada e implementarem mais mecanismos de segurança de formas a prevenirem então as burlas.
Os cidadãos habitantes em zonas urbanas são os mais afetados devido ao maior número de pessoas que usam meios e equipamentos digitais e informáticos, mas também por razões ligadas à falta de informação sobre os sinais de prática de burla, afirma Vilma Pedro, gestora de projeto. Explicou que os casos de burla mais comuns são os de simulação. Uma das maiores fragilidades da população em relação às burlas digitais é a falta de informação.
O quadro de Angola no que se refere à literacia digital é desafiador, mas há sinais claramente encorajadores de progresso, não é? Porque nos últimos tempos nós temos estado a consumir muito mais, temos estado à procura de informações, não é? E mesmo durante a utilização das redes sociais e de outros canais digitais, nós temos estado muito preocupados em conhecer os meios que nós utilizamos, de que forma é que nós podemos nos manter seguros, não é? Durante o uso desses sites ou a busca de informação segura nesses sites ou nas redes sociais. Esses casos têm uma maior incidência nas zonas urbanas, porque nós temos maior conhecimento, temos maior habilidade, usamos com mais frequência também os canais de pagamentos digitais. Nas zonas rurais, sim, também registra-se alguns casos, mas claramente por causa do desenvolvimento das próprias zonas urbanas, então acabam por ser mais a população que vive nessa zona acaba por ser mais afetada, porque já tem, já utiliza com uma maior frequência essas plataformas digitais. No entanto, muitas vezes desconhece, não é, de que forma que ela pode se proteger ou pode salvaguardar os seus bens. Um caso de burla mais comum é o da simulação, não é? O da simulação consiste em que esses burladores, não é, aparecem como funcionários de determinadas instituições, essa que passam alguma segurança, não é, às pessoas, e por transmitirem essa segurança, então eles depois ligam mentindo que fazem parte dessa instituição e que nós ganhamos um prémio, não é, de um concurso que nós nem sequer nos candidatamos ou concorremos, mas que para termos esse prémio conosco, nós temos que dar um valor monetário a esta pessoa. Então, este tipo de crime é o que tem maior incidência, não é? Porque às vezes é por base de uma mensagem ou até mesmo por uma ligação a fazer essa simulação.
Quem já foi vítima de burla narra na primeira pessoa o modo operandi de alguns burladores que se escondem muitas vezes nas vestes de empresários. Domingos Pascoal e Sandro Casimiro referem que as práticas variam desde a recepção de chamadas solicitando a atualização da conta bancária, a simulação de anomalia nos terminais de pagamento automático em alguns estabelecimentos comerciais.
O seu cartão multicaixa para fazermos uma operação, né, de pagamento. Mas disseram que não havia sinal. O indivíduo obviamente tinha que levantar, pegou o TPA, meteu no ar e pôs-se a girar a loja toda. Pá, depois ele apareceu e pediu para repetir o mesmo procedimento que o falou. Mas nós não havíamos reparado porque não tínhamos também muita experiência a respeito. Sim, então fizemos de novo a operação, pudemos ver que a rede já estava por aí o que saiu. Mas depois de um tempo fizemos uma consulta, né, numa outra caixa eletrônica, e pudemos ver que aquele valor já havia sido retirado. Então nós fomos para lá, para a loja, fizemos as reclamações. E ele disse que não fez nada, e ele disse que pode ser que o banco, né, retire esses valores por algum motivo e pronto. Um dia depois fomos para lá no banco para saber os motivos da retirada dos valores. O banco deu-nos o nome da instituição na qual retirou esses valores. Então nós explicamos o procedimento, o banco deu-nos a sugestão para irmos até a esquadra mais próxima reportar, porque isso é um crime. Então nós fomos para lá, reportamos e fomos lá com a polícia para saber acerca disso. Ele pôs a explicar, depois fez a devolução do dinheiro, pediu desculpa. Fomos até a esquadra, fez a devolução dos valores.
Já sofreu uma tentativa de burla. Ligaram para mim a dizer que ganhei um prémio, fui sorteado, e que tinha que mandar os meus dados, as informações do bilhete e tudo mais, que era para confirmar o meu prémio. Como já haviam explicado basicamente como é que funciona, estou atualizado como é que as coisas ultimamente têm ocorrido, e graças a Deus por esse conhecimento não levaram adiante. Ficamos simplesmente por aí e nada de mal aconteceu.
Mas já presenciei alguém que sofreu burla assim. Ela recebeu uma chamada que precisava fazer a atualização na sua conta bancária. Foi até o ATM e a pessoa ligou, né? Segundo a pessoa, ela dizia que é funcionário do banco. E foi dando as instruções. Ela foi até o ATM, começou a seguir as instruções, pensando que era mesmo para atualizar a conta. Mas no final da conta deu por conta que foi uma burla. Tiraram valores na sua conta por conta dos dados que ela passou a essa pessoa. Depois ela foi até o banco. O banco é que esclareceu que ela sofreu uma burla. Depois foi até a polícia, mas infelizmente não teve sucesso. Não conseguiram descobrir qual foi a pessoa que fez isso e ficou.
As fraudes eletrónicas podem ter como ponto de partida a fragilidade do sistema de proteção de dados de algumas operadoras de telefonia móvel, de instituições bancárias e outras, diz o jurista José Ndimba Candeeiro, que afirma, por outro lado, que em caso das burlas ocorrerem por culpa da vulnerabilidade dos sistemas informáticos de tais instituições, os cidadãos se devem socorrer da lei do consumidor para exigir a reparação dos danos a fim de verem ressarcidos os seus direitos anteriormente violados, conforme indica o artigo 37 da Constituição da República de Angola e na Lei do Consumidor, nos seus artigos 10, 11 e 12.
O sistema jurídico angolano, a par de outros sistemas jurídicos, protege as relações jurídicas. Neste caso, há garantias nas relações jurídicas. E no caso vertente, em caso de burla ocorrer por culpa da vulnerabilidade do sistema informático de uma instituição bancária, os cidadãos, sempre que perceberem que é por culpa da instituição que os seus dados foram violados, podem servir-se da lei do consumidor para poder exigir a reparação dos seus danos. Na reparação dos danos, os cidadãos poderão ver-se ressarcido ou verem ressarcidos todos os seus direitos anteriormente violados. E por isso, esta garantia é apresentada nos termos do previsto na Constituição da República de Angola, no artigo 37, que versa sobre a segurança dos dados dos cidadãos. Também há garantia nos termos do previsto nos números 1 e 2 do artigo 10º da Lei do Consumidor, que versa sobre o direito à reparação dos danos. Ainda na Lei do Consumidor, podemos fazermos-nos seguir do artigo 11, que versa sobre a responsabilidade por vício do bem. Também, ainda na Lei do Consumidor, artigo 12, fazermos-nos valer do direito de reivindicar a violação de um direito ou a danificação de um direito por vulnerabilidade do sistema, artigo 12, sobre a responsabilidade por vício de serviço da instituição bancária.
É fundamental que o Estado aumente os mecanismos de prevenção e combate contra as burlas digitais, diz o especialista em cibersegurança, Alexandre Capita, para quem a capacitação em matéria de literacia digital é fundamental para prevenir a população de tais práticas.
Outros institutos voltados a telecomunicações e ciências e serviços cibernéticos devem criar mecanismos, não é, para garantirem com que esses burladores não tenham mecanismos ou meios de poderem assim burlar as pessoas. Noto que as empresas privadas têm esta preocupação, mas noto que as empresas de serviços públicos, que têm também como responsabilidade de gerir os serviços de acesso aos meios digitais, não têm tido essa responsabilidade. Mas é importante que o Estado crie mecanismo, é importante que as empresas privadas criem mecanismo de prevenção, não é, às burlas digitais, que cada dia que passa tem sido pior. Mas vale aqui também ressaltar, por mais meios de segurança que as instituições públicas e privadas possam ter, é de caráter importante que o utilizador final seja educado e perceba que o seu banco nunca vai ligá-lo para fazer uma transferência via telefone, a instituição que detém os serviços que ele vende nunca vai ligá-lo para fazer o serviço via telefone. O importante é que o utilizador também tenha alguma responsabilidade e algum senso de coerência naquilo que são os serviços que lhe é vendido via internet. É tudo um conjunto de fatores que estão todos eles associados, mas é possível sim, com alguma responsabilidade da parte de quem vende os serviços digitais e da parte de quem compra os serviços digitais, não é? Ter alguma responsabilidade e alguma atenção no ato da compra de serviço, porque a segurança nos meios digitais, ou uma das melhores formas de prevenir as fraudes digitais, é a sensibilização, ou seja, termos todos sensibilizados de que a empresa que me vende esses serviços não me liga para me vender esse serviço. Em condições normais eu tenho que ir para lá e me dirigir. Mas se tiver que me ligar apenas para me dar alguma informação ou vender algum produto. Então toda essa informação deve ser devidamente aqui passada. E a responsabilidade da segurança digital deve ser compartilhada. O utilizador final ou o utente desse mesmo serviço tem a responsabilidade, não é, que garantir com que as suas informações não sejam acedidas por pessoas não autorizadas, e também a empresa que vende tais serviços digitais deve ter a incumbência de garantir com que os dados que ele guarda, apenas o utilizador que tem acesso aos serviços deve ter acesso a esses serviços.
A iliteracia e o analfabetismo, com a falta de habilidades de leitura e interpretação de informação, estão também entre as razões do alto número de cidadãos vítimas de burlas digitais. Por esta razão, investir na segurança e na informação da população angolana é urgente para prevenir ocorrências de esquemas fraudulentos, diz Vilma Pedro, gestora de projetos da The Bridge Global, instituição gestora do projeto Cidadão Digital.
Os aspectos de literacia digital que devem ser trabalhados na população são os que estão ligados, não é, à segurança. Devemos sempre levar a informação à população do que é considerado como um comportamento de risco, desincentivar os comportamentos de risco e reforçar sempre questões ligadas à segurança. As pessoas aprenderem a identificar, não é, quando algum tipo de ação ou comportamento seu não é o recomendável, mas sim uma ação que coloca em risco, não é, os próprios bens que possui. Sim, o analfabetismo é uma parte significativa que contribui bastante, não é, para que estas pessoas caiam em esquemas, porque a falta de habilidade de leitura, escrita e de compreensão básica acaba por nos tornar, de alguma forma, vulneráveis para cair em golpes, não é, em golpes financeiros. Acreditamos nós que as regiões onde existem menos informação sobre o universo digital são as zonas que estejam afastadas do centro, não é? Aquelas zonas que têm menos informações sobre o universo digital, têm pouco acesso a informações, a rádio, a televisão. Não é que estejam totalmente no alheio, não é? Mas, de alguma forma, chegam a ser as pessoas que menos informações sobre esse assunto tenham. Com o cidadão digital, sim, acreditamos que a população já tem informação suficiente para não ser enganada. Até porque temos dados oficiais de que, desde a implementação do projeto Cidadão Digital até o momento, o número de casos de burlas diminuiu significativamente. Então, por isso é que nós vamos continuar a levar as informações necessárias às pessoas para que, de alguma forma, consigam se proteger, não é? E prevenir-se de caírem em esquemas fraudulentos.
Casos de fraudes informáticas continuam a fazer vítimas em Angola. Analistas dizem que o quadro é desafiador no que respeita. Casos de fraudes informáticas continuam a fazer vítimas em Angola. Analistas dizem que o quadro é desafiador no que respeita à literacia digital no país. Daí apelam para uma maior capacitação e informação da população sobre questões ligadas à literacia digital. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.